Boa noite, é o regresso à circulatura do quadrado aqui na TV 24 e na TSF. Na semana passada, eu, a Ana Catarina Mendes e o José Pacheco Pereira estávamos em isolamento profilático, isto depois de o António Lobo Xavier ter tido um teste de Covid-19 positivo. Hoje o debate também passa pelas nossas experiências, porque começamos por falar da pandemia, deixando para a segunda parte as negociações e o conteúdo do Orçamento de Estado. Quem começa é o Lobo Xavier, que continua confinado. António, como está aí em casa?
Não, eu estou bem. Devo dizer-lhes o seguinte, hoje foram reveladas novas regras sobre a alta dos doentes infectados. E segundo essas novas regras, eu estou livre, não tenho sintomas, não tomo nenhuma medicação, já passaram 14 dias, agora os dias de isolamento passam a 10 dias, mas eu acho que estas coisas não se contam com prazos ao minuto e ao segundo, e portanto acho que apesar de tudo devo manter ainda uma prudência durante algum tempo por causa dos outros. Não sei se viram, mas hoje a Direção-Geral de Segurança mudou as regras.
Saúde,
ai, 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 ai,
saúde, António.
Ai, ai.
A Direção-Geral é de Saúde.
A Direção-Geral de Segurança era outra.
Calma, que pode ter sido um erro propositado.
Não, não parece.
Sabe que, sabe que na pandemia a Direção-Geral de Saúde é a Direção-Geral de Segurança. Mudou as regras e bem, e parece-me bem, falei com cientistas que me disseram que realmente quem não tem sintomas, a probabilidade de poder infectar os outros ao fim de 10, 12 dias é muito baixa e portanto eu percebo que a Direção-Geral de Saúde queira concentrar os recursos e evitar que as pessoas curadas estejam a ocupar recursos humanos e testes para poderem obter alta. Portanto, suponho que já estou libertado. Se vocês querem uma perspectiva de um novo leproso, porque não sei se viram um artigo que se referia especificamente a mim, da Isabel Stilwell, sobre os novos leprosos. A Isabel ficou impressionada por eu ter ido à TVI justificar e explicar que tinha cumprido todas as regras e que não tinha violado nenhuma das normas de segurança. Não, eu acho que em primeiro lugar eu não fui explicar isso, fui ver se na confusão jornalística, a propósito do Conselho de Estado, havia algum espaço para alguém se lembrar que havia só um doente nesta história, que era eu. E também acho que temos obrigação de explicar que cumprimos as regras e temos obrigação, as pessoas com alguma notoriedade e que fazem comentário, têm a obrigação de explicar e de se justificar como cumprem as regras, como cumprem as normas de segurança criadas pela Direção-Geral de Saúde. Eu falei com, como lhes disse, com cientistas que acham que realmente eu já posso estar liberto, e a minha experiência é sobretudo, a parte que mais me impressiona é a parte social. Eu não precisava de nenhum teste social, eu conheço o país, conheço as desigualdades, conheço a pobreza extrema à volta das cidades e no interior do país. E portanto eu não precisava de uma experiência para ter sensibilidade social. Mas realmente, só mesmo uma experiência como a minha, com a dimensão da minha, doente e portanto sendo um risco para os outros e tendo de estar isolado, é que permite perceber a dimensão da desigualdade e da desproteção dos mais fracos. Tudo nesta doença está ligado ao rendimento, ou seja, o bem-estar, a defesa, as próprias medidas preventivas, os próprios estilos de trabalho, tudo isso está relacionado com as condições sociais, com as condições de habitação, com a composição do agregado familiar, E mesmo para alguém que observe bem as coisas e que esteja claramente inteirado dos problemas de desigualdade e de pobreza no país, só mesmo quando se experimenta uma coisa destas é que se fica com a dimensão das coisas. Em segundo lugar, gostava de lhes dizer que eu, que aliás é um tema do dia, porque houve uma carta do bastonário da Ordem dos Médicos e de vários antigos bastonários, eu experimentei os dois lados do sistema, não é? O lado público, eu bem sei que nós temos um filtro, nós somos conhecidos e temos notoriedade e há notícias à nossa volta e portanto os filtros são diferentes, mas quer o funcionamento da Delegação de Saúde da minha área geográfica, que é Val de Sousa Sul, Paredes, quer o médico de família que me foi destinado, por um lado do lado do Sistema Nacional de Saúde, do lado dos privados, o fantástico funcionamento, a logística e a humanidade dos testes feitos pela Unilabs no chamado queimódromo do Porto. Experimentei os dois lados do sistema, acho que esses dois lados estão a funcionar bem, isto é, o diagnóstico privado ligado ao tratamento do Sistema Nacional de Saúde, mas acho que não basta. Acho que as notícias sobre os atrasos nas cirurgias, sobre os atrasos nas consultas, sobre os números mal explicados das mortes, justificam um plano diferente. Eu não acho que estejamos atrasados, não quero ser drástico sobre isso, mas creio que os números da pandemia, os novos dados sobre a pandemia, justificam um olhar sobre os recursos do país, qualquer que seja a sua origem, desligado da cegueira ideológica e partidária. E acho que é preciso pensar nisso a sério. Eu vi o Primeiro-Ministro a falar nisso com bastante tranquilidade, a própria Ministra da Saúde, enfim, com mais dificuldade pessoal, mas também na TVI a admitir a necessidade dessa cooperação. Isso dá mais descanso às pessoas e eu espero que se comece uma nova vida planificada de forma diferente, com recursos diferentes, sobretudo para proteger os mais fracos.
Mas, António, sim, também, António Lobo Xavier, isso que está a dizer é o mesmo que dizer que provavelmente não vai cair em saco roto o apelo a uma mudança de rumo da estratégia do Serviço Nacional de Saúde, conforme consta na Carta dos Bastonários?
A ministra foi bastante clara, eu isso eu reconheço, eu tenho às vezes criticado até a ministra por causa das suas opções ideológicas e umas certas teimosias, mas a ministra foi bastante clara, foi feita uma opção, e a opção foi enfrentar a pandemia tanto quanto possível com os recursos do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Essa opção pode chegar a um momento em que não seja suficiente, e a ministra admite isso, que se chega a um momento em que os recursos do Serviço Nacional de Saúde não sejam suficientes. Eu percebo essas escolhas dos políticos, essas escolhas têm consequências, têm danos, produzem danos, mas são escolhas que eu compreendo. E eu acho que estamos a tempo de usar os recursos todos para recuperar a saúde, especialmente dos mais fracos. A saúde que não tem que ver só com o Covid, a saúde que tem que ver com outras doenças que estão atrasadas, cirurgias que estão atrasadas. Eu percebo a opção, mas chega a um ponto que parece ser o ponto em que estamos, que é um ponto de alarme, é um ponto em que o poder público considera que existe alarme, em que é talvez preciso fazer as coisas de outra forma, e eu espero que elas sejam feitas de outra forma, sem cegueiras partidárias e ideológicas.
Bom, a história do meu isolamento é infinitamente menos rica do que a do António Lobo Xavier. Cumpri as regras todas, fui sempre acompanhado, muito bem acompanhado, com grande competência e humanidade, gentileza, por parte da Autoridade de Saúde do concelho onde moro, que é o Conselho de Alcochete. Fiz testes num laboratório no Pinhal Novo que foram agradáveis no meio do desagradável, que é ter de fazer aqueles testes no sentido que não havia muita gente, que os resultados não demoraram muito tempo. Portanto, eu não tenho grande história para contar da minha história do isolamento. E a Ana?
Boa noite. Eu tive uma boa experiência dentro do que foi este isolamento com o Serviço Nacional de Saúde e com as autoridades de saúde que acompanharam, não só através do telefone, como no exame, nos testes que fiz, os dois testes que tive que fazer nestes 10 dias no Hospital Corri Cabral. E por isso só tenho a dizer bem daqueles que nos acompanharam. E dito isto, é evidente que também pude testemunhar de perto aquilo que é a vida no dia-a-dia, neste momento, dos profissionais de saúde e da forma como se tenta chegar a dezenas de pessoas que todos os dias, a partir das 8 da manhã, estão naquele hospital em particular. São filas imensas à espera de fazer o seu teste, mas que eu julgo que os profissionais de saúde estão mesmo, de facto, empenhados e de parabéns pelo trabalho que têm feito. E é por isso que eu continuo a achar que, sem nenhum preconceito ideológico, o Serviço Nacional de Saúde deve continuar a ser reforçado. Aliás, eu julgo que todos nós, os portugueses todos, estiveram de acordo logo no início desta pandemia de que era preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde, que era preciso investir no Serviço Nacional de Saúde, e por isso é que foram tomadas uma série de medidas que, de resto, também para o próximo Orçamento de Estado têm esse investimento. E, portanto, para dizer que, não tendo nenhum preconceito ideológico, não me choca nada que haja uma complementariedade dos privados com o Serviço Nacional de Saúde, que ainda não atingiu a sua capacidade máxima, no sentido de não estão esgotadas as capacidades para dar resposta, apesar dos números estarem a aumentar. E, de facto, acho que esta pandemia tem demonstrado esse lado do Serviço Nacional de Saúde e de como ele faz falta. O Lobo Xavier dizia, faz falta ver aqui mais o serviço privado também para acudir aos que mais precisam. Mas, de facto, se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, muitas pessoas não podiam, se calhar, ter hoje o tratamento que têm e o tratamento com qualidade que todos nós temos e que merece ser destacado por isso.
Porquê é que o Governo só agora parece sensível aos argumentos para uma mudança de estratégia?
Eu julgo que nós...
No Serviço Nacional de Saúde.
Eu acho que é preciso... Antes da pandemia houve uma grande discussão sobre uma lei de bases da saúde. Nessa lei de bases da saúde, a grande discussão era de que forma o Serviço Nacional de Saúde, que queria ser reforçado e que foi uma opção sempre do Partido Socialista, já desde o tempo do António Arnoux, a necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Na Lei de Bases ficou estipulado, de resto, a complementariedade e a subsidiariedade com os serviços sociais e com os hospitais e com a medicina privada. E acho que nesta pandemia também a prioridade absoluta foi que ninguém ficasse sem tratamento. E ninguém ficar sem tratamento só podia ser garantido pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque aqueles que menos podem, os que podem, podem ir ao privado. Mas quem não tem recursos tem que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. E por isso a opção foi sempre, que também não é de agora, vem da Lei de Bases, vem dos reforços que vêm sendo feitos ao longo dos anos, dos últimos 5 anos, no Serviço Nacional de Saúde. E por isso mesmo, prioridade absoluta a que o Serviço Nacional de Saúde tivesse meios, tivesse equipamento, tivesse mais profissionais de saúde nos últimos tempos para fazer face a esta pandemia.
Mas parece-lhe justo que uma prioridade dessas tenha implicado até agora visíveis dificuldades em consultas presenciais das outras doenças, o acompanhamento, o despiste de situações graves, porventura terminais?
Sim, é verdade que durante um tempo nós o país teve absolutamente concentrado na pandemia e nas questões Covid, mas também sei que dos números que tenho e que pude ver, que há neste momento uma recuperação de, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários, de recuperação das consultas que não foram feitas. Depois há uma coisa que foi feita e que foi implementada na altura do estado de emergência, que foi a telemedicina, que continuou, que nos sítios funcionará melhor do que noutros, de certeza absoluta, e não estou sequer com isto a dizer que ignoro que ainda há problemas. Porque, aliás, se não houvesse problemas, o plano de recuperação e resiliência que hoje foi aprovado não dizia que uma das prioridades era a criação, a expansão da rede de cuidados paliativos. Não é por acaso que o Orçamento de Estado para o próximo ano tem um reforço também do Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais de saúde, e não é por acaso que durante esta pandemia foram contratados mais cerca de 5 mil profissionais de saúde. Portanto, é evidente que ainda há muito a fazer, e aquilo que eu espero é que o Serviço Nacional de Saúde consiga continuar a responder da forma que tem continuado. Porque eu julgo também que nós, olhando para o resto, aliás, para países aqui junto a nós, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem sido resiliente, com o esforço dos profissionais, bem sei, mas tem sido muito resiliente na resposta que temos, que se tem conseguido dar às pessoas nestes momentos.
Pacheco Pereira, a sua experiência, como foi?
É igual à vossa, foi... Não se pode dizer que foi uma boa experiência. Quer dizer, eu não desgosto de estar 14 dias com papéis e com livros, não é? Mas, do ponto de vista das autoridades sanitárias, foi uma boa experiência e é semelhante à vossa. Queria, de qualquer maneira, dar um abraço ao Lobo Xavier. Agora não se pode dar abraços, tem que fazer aquelas coisas tipo dar-lhe uma cotovelada.
A última versão da OMS, creio que é a de... pôr a mão no coração.
Só você é que sabia isso, das indicações da Organização Mundial de Saúde sobre as formas de cumprimento. Mas pronto, ainda bem. Mas outra coisa também é, nestas coisas há vantagens e inconvenientes. O Lobo Xavier, que é um amador de anedotas, que conta aliás bastante bem, costuma animar aqui o princípio do programa, e várias vezes tem que se mandar apagar, não digo apagar as anedotas, mas lembrar-lhe que estão os microfones ligados, e agora deu origem a várias anedotas. Eu não vou contar aqui, mas depois posso lhe contar. Ele provavelmente já as conhece.
Deu não origem disse, a várias anedotas. Não, não, estou morto por saber.
Principalmente centradas, centradas na eficácia do vírus que o Lobo Xavier apanhou, principalmente no contexto em que ele desenvolveu as suas atividades sociais, quer no dia anterior a que nós estivemos aqui, quer no dia em que estivemos aqui. E, portanto, há algumas anedotas sobre isso. E, portanto, ser sujeito de anedotas é um grande... É uma coisa... É muito mais influente do que às vezes aquelas coisas a que a gente chama influente, porque é uma coisa viral. E os mecanismos principais de transmissão, em grande parte, hoje são virais. Portanto,
eu ouvi algumas, já agora, a Sim. única de que me lembro e que pode ser partilhada, não tem grande graça, nem eu sou um grande contador de anedotas, mas é de, bom, Bolsonaro, Trump, Lobo Xavier, o vírus tem um particular gosto pela direita. Pronto, porque eu sei, não tenho grande jeito para contar anedotas.
Não, eu ouvi outras.
Não, não é grande.
Eu ouvi não outras é assim, mais engraçadas.
Por favor, António, diga.
Não, essa companhia, para quem me conhece, está mal escolhida, mas eu percebo a graça. Eu acho que o Pacheco Pereira se está a referir ao facto de eu não ter infectado ninguém.
Exatamente.
E portanto, as anedotas que podem surgir a propósito dessa fraca capacidade infecciosa.
Mas sempre eu devo dizer-lhe que eu... Pode acrescentar, como o Trump, que é um ser humano perfeito. Quando terminar este período, um ser humano perfeito...
E mais forte.
Porque mais dia menos dia o Trump diz que é imortal. Contem os dias, é só uma questão de tempo.
Não, mas eu não me sinto imortal, mas sinto-me forte, sim. Sou como o Trump, nessa parte sou. Sinto-me forte e capaz de grandes...
Mas não lhe deram esteroides, pois não? Não lhe deram esteroides, portanto, senão tínhamos aqui um programa bonito. Ia ser bonito.
Nem elementos de embriões e tal, não tive nada disso.
Não, Pacheco Pereira, sobre o Serviço Nacional de Saúde...
Não, e agora? Isto é evidente que há uma coisa que o Lobo Xavier disse e que eu vou repetir, que a nossa experiência não é generalizável. Porque nós somos conhecidos, vamos a um sítio qualquer e as pessoas tratam-nos de forma diferente. Mesmo que não se peça nada, é o que acontece. E por isso... Na verdade, nós temos muita dificuldade em esperarmos que toda a gente, seja qual for a sua condição social, possa ter o mesmo tratamento que nós, mas suspeitamos que temos um tratamento natural, isso é natural no comportamento das pessoas, preferencial. Preferencial sem ser clientelar, ou seja, sem
privilégios,
sem prioridades, sem nada, porque o que nós fizemos foi aquilo que era suposto fazer-se. Agora, nós temos uma coisa engraçada neste debate agora, que é as duas partes estão de má fé. Sim, as duas partes vão matar.
As duas partes, o governo e os médicos.
O governo e não é os médicos, não generalizo.
A ordem dos médicos.
Pá. Não, é este abaixo-assinado. É esta assinatura. É a ordem, a ministra, obviamente, tem uma enorme desconfiança em relação ao setor privado, que transparece muito facilmente. E, portanto, nunca será uma grande entusiasta de envolver o setor privado, principalmente aquilo que custa muito dinheiro, porque o setor privado é bastante caro.
É uma desconfiança justa, pensei que para desconfiança justa.
Já lá vamos, Carlos. Agora vamos à outra parte da desconfiança. É evidente que não se pode falar, no atual contexto, da complementaridade entre o setor público e o setor privado, sem fazer um apelo ou chamar a atenção ao setor privado, que não pode servir-se da pandemia para fazer negócio. Portanto, quando as duas partes, com clareza, definirem o governo precisa do setor privado e, portanto, tem que o pagar, provavelmente mais caro que o setor público, mas de forma equilibrada, e o setor privado não pode aproveitar-se desta circunstância para obter lucros com aquilo que é uma desgraça coletiva e deve mostrar a sua responsabilidade social. Quando ambos ultrapassarem esta circunstância, é natural que haja condições para uma complementaridade que nós que achamos importante. Agora, o mais importante é que todos os portugueses, e aqui assino por baixo do que disse o Lobo Xavier, que hoje está muito cristão, católico, apostólico, romano, e ainda bem, porque este é um aspecto da caridade no sentido original do termo, não no sentido hoje que está muito abastardado.
Mais próximo da ideia de amor.
Não, sim, mais próximo da ideia de amor, no sentido
etimológico do termo.
Do termo, que é não somos todos iguais diante da pandemia. Isto devia estar escrito à entrada dos hospitais, à entrada dos consultórios. Quando se fala, as televisões falam, devem dizer não é igual para todos. Há quem perca o emprego, há quem não tenha rendimento, há quem não tenha comida para pôr em casa, há quem não consiga cuidar dos filhos como deve e, portanto, não é igual para todos. Se a complementaridade entre o setor público e o setor privado não significar um peso excessivo sobre as finanças públicas que não estão brilhantes e for feita de forma razoável também com a solidariedade do setor privado, excelente.
Reação rápida do António Lobo Xavier numa segunda ronda, porque ainda queríamos chegar ao segundo tema.
Não, vamos lá, há várias coisas que eu tenho que falar, não é? A primeira é, eu fico espantado, mas tudo isso se imputa a mim próprio, fico espantado que o Pacheco Pereira só agora me veja a minha veste cristã e as minhas preocupações sociais, quer dizer, ao longo de 20 e tal anos em que debatemos... Oh,
António, posso fazer uma observação? É que uma das características do cristianismo é a intermitência de algumas coisas. Histórico. Todos os relatos históricos. Tudo.
Não, isso pode
Diga
parecer
António.
Engraçado.
Até os jesuítas escreveram sobre isso.
Pode parecer Diga engraçado. António. Pode parecer engraçado, mas não se aplica à minha participação pública. Eu, se forem ver as circulaturas e as quadraturas, eu tenho sido um lutador contra o afastamento do conservadorismo liberal dos problemas sociais e contra o desligamento daquilo a que se chama normalmente a direita, dos problemas sociais e da compreensão da estrutura social do país. Isso, enfim... Não tenho livros, nem uma dúzia de tomos escritos sobre isso, mas quem, Quem vê os programas sabe perfeitamente que essa minha preocupação é uma preocupação sempre presente, mas não preciso de lutar por ela. As charges do Pacheco Pereira têm graça. Isso que o Pacheco Pereira, no fundo, o que quer dizer é que eu, tocado pela moléstia, tornei-me um coração doce. Não é verdade, mas tem mais graça assim. O segundo ponto é que, vamos lá aos negócios. Eu acho que, eu francamente não tenho nenhuma paixão aqui, não tenho. Eu verifico, olho para os dados, verifico que cada vez há mais portugueses com seguros, cada vez há mais portugueses com condições de recursos muito diferentes a recorrerem ao setor privado, baseados em seguros e outras soluções desse tipo, e a ADSE. E eu acho que aquilo que o Pacheco Pereira diz, que é verdade, não é? Do ponto de vista teórico, que seria estranho que um setor privado com o país em crise quisesse apropriar-se de uma margem indevida para poder ajudar a recuperação do país. Eu acho que isso é óbvio, que isso seria absolutamente inadmissível, mas eu nunca vi o setor privado pedir isso. Eu acho que existe um critério básico que é que os custos por doente que o setor privado vai tratar sejam os mesmos custos que existem nos hospitais públicos. Acho que o Estado não deve gastar nem mais um tostão do que aquilo que gasta por doente se precisar de utilizar os hospitais privados. Eu espero que não, eu espero que não seja preciso, não tenho nenhum gosto em que se crie esse negócio, mas acho que devemos ser prudentes aí. Há pessoas que morrem, não são tratadas, não são diagnosticadas, e o limite, e essas negociações devem ser umas negociações muito claras. O Estado não tem que pagar mais pelos doentes tratados pelo setor privado do que paga pelos doentes do setor público. E, portanto, se for isso, se o custo for esse, escusamos, tiramos de cima da nossa mesa e da nossa conversa a treta do negócio e do lucro. O que interessa é o custo para o Estado e para os contribuintes, e se o custo for o mesmo, e se for possível salvar vidas, acho que esse deve ser o critério. Mas como eu não tenho nenhuma paixão e espero que não se chegue a situações desesperadas, por aqui me fico nessa parte para passarmos a outro tema.
Ana Catarina, notas breves?
Notas breves para dizer o seguinte. Eu acho que sempre que o Serviço Nacional de Saúde não conseguir responder que deve haver um protocolo com o Serviço Nacional de Saúde e com os privados. Portanto, não tem nada essa questão ideológica de afastar os privados por afastar os privados. O que eu acho é que esta pandemia demonstrou, como já aqui foi dito esta noite, um conjunto de desigualdades, desde logo nas condições de habitabilidade para quem tem que ficar num isolamento, nos agregados familiares que têm, nos desempregos que já se sentem, e que é preciso dar resposta a isto tudo. Ora, se somarmos a tudo isto uma dificuldade de chegar ao Serviço Nacional de Saúde, ainda tinha sido pior do meu ponto de vista. E, portanto, eu continuo a achar que o Serviço Nacional de Saúde tem que dar resposta às questões Covid e às questões não Covid, e que, aliás, a Ministra ainda esta semana, a Senhora Ministra da Saúde, ainda esta semana na Assembleia da República dizia: bom, mas se houver médicos do privado que queiram também vir ajudar, também são bem-vindos. Portanto, acho que nós não podemos olhar para esta pandemia com a possibilidade de alguns laboratórios ou alguns hospitais privados poderem fazer um negócio com isto. E, portanto, é obrigação do Estado investir tudo o que puder num Serviço Nacional de Saúde mais robusto. De resto, eu acho que esta carta é, aliás, um bocadinho estranha neste apelo, porque, tanto quanto sei, o plano e a programação que está feita para o outono e inverno no Serviço Nacional de Saúde decorre da partilha e da construção em conjunto com todas as ordens da área da saúde, designadamente a ordem dos médicos, que traçaram uma estratégia para fazer face a esta segunda vaga de pandemia. E, portanto, eu acho que se de facto os privados, se houver necessidade de fazer protocolos com os privados para que os privados possam responder, o que é importante é uma coisa, é que ninguém possa ficar sem tratamento por ausência de resposta E eu espero que o Serviço Nacional de Saúde continue a dar essa resposta, e sempre que não for possível, ou que haja aqui uma pressão ainda maior, que aumentem os números, que haja aqui uma coisa exponencial que se possa recorrer, e que não haja capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, ter-se-á que recorrer, evidentemente, com protocolos ao serviço, aos privados e ao setor social.
Pensei que por eram notas breves.
Não me choca nada.
Não, vá lá ver. De que é necessário que ambos cooperem, isso é evidente, claro. Não é? Até porque os recursos são escassos. Agora, é preciso ter em conta que uma coisa que eu acho estranho neste tipo de apelos, neste tipo de cartas, é também não fazerem um apelo ao setor privado, que as pessoas que assinaram a carta conhecem muito bem,
para responder,
para que haja uma atitude de solidariedade coletiva. Provavelmente significa que, em relação a determinadas matérias, não vão poder ganhar o que ganhavam normalmente. Agora, eu não partilho da desconfiança da ministra, clara e evidente, em relação ao setor privado.
Eu também
clara
não.
E evidente. Porque acho que, neste contexto, eles têm que colaborar. E eu próprio, recentemente, passei pelo setor privado, um bocado, e tenho a melhor das experiências, mas eu posso pagá-la e posso... eu sou um privilegiado sobre essa matéria e, portanto, tive tudo do melhor. Agora, a maioria das pessoas não tem essa condição. Veja, por exemplo, vamos a um exemplo concreto. Uma mãe verifica que o filho tem febre. Não sabe se ele tem Covid ou se não tem. E... desesperada e em situação de coisa, quer que ele faça o teste. Não tem condições, nem tempo, nem possibilidades de poder seguir o ciclo normal para que o teste possa ser feito pela Segurança Social e, portanto,
com
possa ser gratuito.
Com requisição das autoridades de saúde.
Exatamente, e, portanto, possa ser gratuito. Só tem uma saída, que é levá-lo a um dos laboratórios privados que tem porta aberta e pelo qual se pode ir para fazer o teste. E paga 100 euros, 120 euros, 150 euros, que é muito dinheiro. Portanto, arranjem um sistema de maneira que todas as pessoas possam ter, mesmo pelos seus medos, mesmo em alguns casos por alguma irracionalidade do seu comportamento, possam ter a resposta que os torne iguais, iguais face à doença. E não quero agora aqui, não vou discutir, eu, por exemplo, não percebo porque é que o Lobo Xavier se irrita tanto quando a gente fala dos negócios. Eu não sou do Bloco de Esquerda, não estou a falar dos negócios do ponto de vista do Bloco.
Ainda bem que fala de António Lobo Xavier.
Não, não é isso.
O orçamento do Estado também tem que ver com isto.
É que a ganância também devia irritar. E irrita.
Deixe-me forçar a mudança.
Mas irrita publicamente.
António Lobo Xavier, vamos ter um orçamento aprovado e um orçamento aprovado que até pode ser razoável?
Não vamos, mas, ó Carlos, desculpem 10 segundos, só para lhes dizer o seguinte. Eu, por acaso, vocês estão-se a sangrar, tanto o Zé Pacheco Pereira como a Ana Catarina, com a carta da Ordem dos Médicos.
Não, eu não estou zangada.
Não, a sangrar é uma expressão, é uma expressão, sangrar sem saúde, é como se aquilo fosse um apelo à utilização dos meios privados. Eu acho que aquilo é um grito sobre salvem o sistema, o Serviço Nacional de Saúde. Foi assim que eu o entendi. O que dizem aqueles médicos, porventura, com certeza, todos ligados também ao setor privado, porque é um dos problemas que existe no Serviço Nacional de Saúde, é que os médicos só complementam as suas remunerações prestando serviço no setor privado. Porventura, com certeza, todos eles com ligações ao setor privado, mas o texto é um grito sobre o Sistema Nacional de Saúde e a necessidade de o salvar e de o complementar e de o reforçar. Mas deixemos isso. No orçamento, o Carlos quer que passemos ao orçamento. O que nós estamos a assistir são duas coisas, um aspecto político e um aspecto de substância. No aspecto político, o que nós estamos a ver é o Bloco de Esquerda entrou numa lógica de exigir nestas circunstâncias históricas do governo aquilo que é absolutamente incompreensível que existe. Aquilo que neste momento afasta, eu não vou dizer que o projeto de orçamento foi desenhado para agradar ao Bloco de Esquerda, mas fatalmente, por causa desse preconceito de que a atenção social é à esquerda e que a direita se desliga dela, que é um preconceito e é falso, mas justamente por causa disso, este orçamento está desenhado de uma forma que só pode agradar à esquerda com pertenças verdadeiras ou com lágrimas de crocodilo, preocupações sociais. Aquilo que é mais relevante neste orçamento são as preocupações de proteger as pessoas. E, portanto, não se percebe o que é que o Bloco de Esquerda quer em cima dessa preocupação de proteção das pessoas, que é a nota mais evidente, que é talvez um lado que eu chamaria o lado positivo e o lado insuficiente do orçamento. O Bloco de Esquerda quer, por exemplo, insiste numa história que é de que não se empreste, nem ninguém empreste, nem mais um tostão ao fundo de resolução para ele cumprir os compromissos que existem a propósito do novo banco. Nós não vamos, pelo menos pela minha parte, reeditar as nossas diferenças sobre o modo como encaramos o assunto do novo banco. Mas há uma coisa que é preciso dizer a pessoas, como no Bloco de Esquerda, que estão sempre com a linguagem moralista de que é falso e de que é mentira. Ora bem, o que é falso e que é mentira é o Bloco de Esquerda esconder que conhece os pormenores do negócio de venda do novo banco à Lone Star desde o primeiro momento, que votou todos os orçamentos que permitiram cumprir esses compromissos e que sabe exatamente que esses compromissos foram divididos por anos para melhor facilitar o cumprimento do déficit. O Bloco de Esquerda é totalmente cúmplice ao longo da primeira legislatura no tratamento orçamental e público das formas de cumprir os compromissos que o Estado assumiu, mal ou bem, com o novo banco. E, portanto, na situação em que estamos, na situação delicada da economia, na situação de pandemia, o Bloco vir com um farisaísmo absolutamente inaceitável, apresentar-se como realmente o campeão da dignidade no tratamento dos assuntos do novo banco, é uma coisa de uma hipocrisia que choca, sobretudo quando olhamos para os problemas concretos do país. Eu não tenho nada que ajudar o Partido Socialista, nem tenho nada que promover acordos entre o Partido Socialista e o Bloco, mas posso fazer um juízo sobre a hipocrisia e a falsidade e as lágrimas de crocodilo do Bloco neste processo orçamental. Claro que o Bloco tem um compromisso, claro que o Bloco conhece tudo, claro que o Bloco sabe que os aspectos sociais, que são, aliás, escassos, mas que, apesar de tudo, significam qualquer coisa do orçamento, são as medidas que podem ser tomadas neste momento.
E o orçamento passa, António Lobo Xavier, dificilmente pode passar se o Bloco de Esquerda não o viabilizar?
Não, eu tenho a certeza que o orçamento passa. O país político às vezes parece louco, às vezes parece afetado por uma doença infantil, mas não passa pela cabeça de ninguém que um orçamento com estas características, que tem muitos defeitos, tem muitos erros, que ignora a economia, que não tem nenhuma ligação com as empresas, que não tem nenhuma solução de futuro sustentável, obviamente que tem muitos defeitos, mas que tem elementos essenciais de proteção dos fracos, nas condições de pandemia em que estamos, não seja aprovado, mais assim ou mais assado. Não passa pela cabeça de ninguém, isso não vai acontecer em Portugal, tenho a certeza, e portanto nós estamos a assistir a um teatro, eu acho que é teatro, vamos ver como acaba, mas eu sei que vai acabar bem.
E acabar bem, Ana. Sim,
acabar
António, pensei
bem
que tinha
acabar
terminado.
Bem para os fracos dentro das possibilidades do país. Acho que nessa medida vai acabar.
Vai acabar bem, Ana?
Eu espero que acabe bem, porque de facto não se consegue perceber como é que o Bloco de Esquerda vai somando, aliás, desde o dia 22 de julho, que colocou em cima da mesa três ideias muito concretas para negociar o orçamento de Estado, que tinham a ver com o mundo do trabalho, tinham a ver com os serviços essenciais, onde incluía o reforço do Serviço Nacional de Saúde e a proteção do emprego. E ao longo dos últimos meses temos vindo a assistir a um conjunto de somas de novas reivindicações que o Bloco de Esquerda faz todos os dias. Mas eu acho que é absolutamente incompreensível que num momento particularmente difícil, onde se apresenta um orçamento que não tem cortes de rendimentos, que tem um alívio fiscal, que tem um investimento fortíssimo na área do Serviço Nacional de Saúde, que tem um investimento forte também na proteção social, seja na criação de uma nova prestação, seja no aumento do valor do subsídio de desemprego, para que não fique ninguém abaixo do limiar da pobreza. Enfim, há um conjunto de matérias muito significativas que foram conversadas com o Bloco de Esquerda ao longo destes meses e que eu julgo que o país não percebe esta atitude. E depois, eu vou voltar a referir isto. Já no final de agosto, a grande reivindicação era nem mais um tostão de dinheiro público neste Orçamento de Estado para o Fundo de Resolução. Ora, isso está feito. Foram os bancos que foram ser os bancos a colocar dinheiro no fundo de Resolução e, por isso, aparentemente, teria acabado, todas as reivindicações tinham sido, de alguma maneira, um processo de negociação, uma assistência aqui e ali, cada um cede a sua parte, mas houve um esforço significativo. E, portanto, eu não consigo perceber o Bloco de Esquerda. Não consigo perceber que o Bloco de Esquerda vira as costas ao país no momento em que o país mais precisa. Porque também não precisamos todos de ter uma crise política em cima da mesa. Precisamos de um orçamento de Estado que seja aprovado, de um programa de recuperação e resiliência que amanhã será apresentado a Bruxelas para termos também esse volume financeiro que advenha dos fundos comunitários. E, portanto, eu não consigo perceber. Honestamente, há momentos em que dá para ser racional e perceber os argumentos. Mas, depois de estarem respondidas todas as questões, à exceção do novo banco, que é completamente impossível ir mais além nesta última, este último pedido, que é nem pensar nem a banca deve pôr dinheiro, porque é assim que agora o Bloco de Esquerda entende esta questão. Eu confesso que ver o Bloco de Esquerda desertar num momento em que o país precisa de voltar a investir na economia, de investimento público que cresce 20% neste orçamento, de proteger aqueles que estão a ficar sem emprego, onde se protegem também os trabalhadores informais, os trabalhadores intermitentes, os independentes que não tinham, muitos deles, sobretudo os informais, não tinham nenhuma proteção social. Honestamente, quando há um investimento na escola pública com mais funcionários para a escola pública e também a aposta na digitalização da economia e também da digitalização da própria escola, o que isso venha a concretizar-se, a minha perplexidade é este braço de ferro que o Bloco de Esquerda tenta fazer, que contrasta de resto com as negociações que têm sido feitas ao longo dos tempos, quer com o PCP, quer com o PAN, onde há uma assistência aqui, há uma assistência ali, dizem que ainda não é suficiente, mas a verdade é que daqui até à discussão na generalidade ainda há muito tempo e a discussão na especialidade durante o mês de novembro é uma discussão que está aberta também a novas propostas.
Pois sei que para vamos ter orçamento?
Eu acho que sim. Eu várias vezes tive participar em negociações interpartidárias. Só há um parceiro fiável no sistema político português para essas negociações, que é o PC. Quando diz não, é não. Quando diz sim, é sim. E, portanto, é muito fácil falar com o PCP.
E nem é preciso perguntar muitas vezes.
É péssimo falar.
Desculpa,
e nem é preciso perguntar muitas vezes. Se disser que sim,
eles dizem,
é sim.
Eles dizem. E negociam quando é preciso. O PS é péssimo. Diz uma coisa hoje, amanhã muda. E, portanto, não é o PS que pode dar lições de fiabilidade em matéria de negociações. E o Bloco
Olha, que neste
esquerda,
caso não tem razão nenhuma.
Eu quero transmitir a minha solidariedade aos negociadores do Governo e do PS por terem paciência para aturar o Bloco de Esquerda neste processo negocial. Porque o Bloco de Esquerda, todos os dias, cria dificuldades, não apenas às suas próprias posições, mas ao próprio processo negocial, porque limita a sua margem de negociação. Podia-se dizer, é por uma questão de princípio. Não é, gente, pois quando vai ver, não é por nenhuma questão de princípio, é porque falam demais. Falam demais, devem seguir a lição do Sr. Presidente da República, falam demais. Só que o Sr. Presidente da República não toma decisões executivas. Enfim, em teoria. E o Bloco de Esquerda, neste momento, tem uma decisão importante a tomar em relação ao orçamento. E fala demais. Está permanentemente a criar dificuldades que o fazem ter muita dificuldade em fazer o acordo. São dificuldades sobre dificuldades. E, por isso, eu, se tivesse que negociar neste contexto, subia para as paredes acima, porque aquilo, de facto, não é aceitável. Não é assim que se faz uma negociação séria quando se diz que quer fazer negociação séria. Porque há ali coisas em que parece que o Bloco de Esquerda não quer propriamente a substância da medida, quer que o PS assine debaixo dos cartazes com os slogans que eles têm. E isso, se for ver os slogans, empresa que dá lucro não pode fazer um despedimento. Eu não, pelo Novo Banco não choro, porque o Novo Banco tem que ser pago pelos outros bancos, pelo Fundo de Resolução, já pagamos demais. Portanto, eu não me meto nisso.
Que é o que está.
Supostamente é isso que está decidido, que os outros bancos resolvam proteger o Novo Banco, é com eles. Mas não é com o dinheiro dos contribuintes. Menos diretamente, indiretamente, há sempre algum que lá vai ter. Mas o resto das posições, havendo um terreno de negociação, grande ou pequeno, que é favorável às pessoas que o Bloco de Esquerda diz proteger, os precários, os que estão em risco de desemprego, o aumento, no fundo, de pessoas empregadas pelo Estado em áreas como a saúde e o ensino, trocar isso por slogans pode ser muito agradável para fazer declarações públicas, mas não é bom para o país, não é bom para o Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda pensa que uma ruptura... E não pensa, quer dizer, porque apesar de tudo, não faço a injustiça de considerar que são parvos e que acham que haver eleições neste momento, das duas uma, ou davam uma maioria absoluta ao PS, ou então davam um crescimento muito significativo à direita.
À direita.
Para utilizar essa classificação. Até porque o Bloco de Esquerda já perdeu votos nas últimas eleições. Ninguém fala disso, como se eles tivessem sido vitoriosos. A única vitória que eles tiveram foi o PS não ter a maioria absoluta, porque, na realidade, perderam votos. Portanto, não há paciência. Há momentos em que não há paciência. E, portanto, tenham lá algum juízo. Eu não gosto de ser paternalista nesta matéria, mas tenham algum juízo. Não se ponham a pôr linhas
vermelhas.
Se não houver
juízo, ainda pode sobrar para o PSD o ónus de ter de realizar.
Eu estou de acordo com o Lopes Xavier, que há todas... Tudo indica que o orçamento... Agora, o problema para o Bloco de Esquerda é que vão ter que encontrar um truque. O Bloco de Esquerda e o PS vão ter que encontrar um truque retórico qualquer.
O PS não.
E o PS também. O PS, ninguém ajudou mais o Bloco de Esquerda nos últimos tempos que o PS.
Sim, vão ter que encontrar. Claro que sim.
Mas ao longo dos tempos destas negociações foram sempre dadas...
Vão ter que encontrar um truque retórico qualquer para dar a entender que alguma coisa de fundamental o PS aceitou e o PS ou vai dizer que sim e não aplica, ou vai dizer que sim ou nem, ou qualquer coisa... O orçamento, se isso não acontecer, então entramos num panorama político diferente, que pode ser eleições ou pode ser outro tipo de alianças, mas eu não
eleições
quero
não
fazer
são para já.
Futurologia.
Eleições que não são para já.
Eleições que não podem ser para já. Está bem, mas...
E é neste ponto que fechamos a Circulatura do Quadrado na TV 24 e na TSF. Tenho esperança de que, dois ou oito dias, eu, a Ana Catarina Mendes, o Pacheco Pereira e o Lobo Xavier já possamos estar todos juntos nesta mesa.
Sem mais...
Até para a semana.
Coisas.